Está no ar o Jornal do Senado. Segue para a sanção presidencial projeto que agiliza os procedimentos de adoção.
Senado aprova a proposta que define poder do Banco Central e da CVM na punição de fraudes financeiras.
E Teomário Mota afirma que serviços de transporte de passageiros por aplicativo prejudicam taxistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a sanção presidencial o projeto que agiliza os procedimentos de adoção aprovado hoje pelo Senado.
Para tanto, serão priorizadas as adoções de grupos de irmãos e de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica.
Já o estágio de convivência, que é o período de adaptação dos pais com o menor a ser adotado, ficará limitado a 90 dias, prorrogáveis por outros 90. Já o judiciário terá 240 dias para concluir todo o processo.
Depois da sentença, quem desistir da guarda ou devolver a criança será excluído do Cadastro Nacional de Adoção.
A proposta regulamenta ainda a figura do apadrinhamento, ao permitir que pessoas que não pretendem assumir totalmente a responsabilidade por uma criança ajudem durante o dia, como explicou a relatora, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo.
É a possibilidade de alguém poder buscar uma criança, ficar com a criança durante o dia, ajudar principalmente as crianças que já são maiorzinhas, de 6, 7, 10, 12 anos, 15, 17, que não estão em condição de ter uma adoção fácil e que ficam muito sem diversão, sem entretenimento.
E o Senado aprovou o projeto que dá força de lei às punições aplicadas pelo Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários a condutas lesivas ao sistema financeiro e ao mercado de capitais.
Esse projeto também segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Bruno Lourenço.
A proposta aumenta a multa aplicável pelo Banco Central de 250 mil para 2 bilhões de reais. Já a CVM poderá aplicar multas de até 50 milhões de reais. A prioridade, no entanto, é primeiro pagar credores e clientes prejudicados por operações fraudulentas no mercado financeiro ou de capitais, e só depois a multa. O projeto também fixa regras para os acordos de leniência, quando empresas podem ter benefícios como a extinção da punição ou redução de 1 a 2 terços da pena em troca de informações que ajudem na apuração de irregularidades nos mercados. Tais acordos, chamados de administrativos em processo de revisão, serão públicos.
O Senado concluiu hoje a votação do projeto que pode estimular a inclusão de nomes no cadastro positivo criado por uma lei de 2011.
Pelo texto da proposta que agora segue para a votação da Câmara dos Deputados, não será exigida a concordância do consumidor para que o seu nome e as respectivas informações de crédito façam parte do cadastro positivo e possam, inclusive, ser compartilhados com outras instituições bancárias.
Comissões.
A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu hoje em audiência pública o aumento do fluxo de profissionais brasileiros altamente capacitados que buscam melhores condições de trabalho em outros países.
A fuga de cérebros, de acordo com os debatedores, prejudica o desenvolvimento do Brasil e decorre da falta de investimentos e da burocracia na aprovação de projetos científicos. A reportagem com detalhes é de Yara Farias Borges.
O presidente do CNPq, Mário Borges, disse que quando há recursos, o brasileiro se destaca, ao citar o reconhecimento da professora Celina Turque, da Fiocruz de Pernambuco, uma das 10 personalidades da ciência mundial, pela revista britânica Nature, por seu trabalho sobre o vírus Zika e a microcefalia. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, que pediu a audiência, lamentou que o governo não priorize a ciência para manter os cérebros no país.
A gente tem que pensar o que é que está acontecendo, que eles estão indo embora, e fazer com que eles queiram ficar aqui.
A injustiça social é a segunda causa de emigração de cientistas, informou o diretor do projeto I-2030, Tadao Takahashi. E o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, criticou a descontinuidade das pesquisas.
Nós não podemos mudar uma meta estabelecida para 20, 30 anos. O problema é que muda governo, muda política. Não dá para se mudar de política conforme a cabeça do governante de plantão.
A CPI da Previdência aprovou hoje o relatório do senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, com sugestões com o fim do parcelamento e reparcelamento de dívidas previdenciárias.
No relatório também há a sugestão de o Congresso Nacional votar uma proposta que aumenta para R$ 9.300 o valor máximo do benefício da Previdência Social.
E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, cobrou critérios precisos do Conselho de Ética do Senado ao comparar o tratamento dado a um caso envolvendo ele com o do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
Lindbergh lembrou que Aécio Neves foi monitorado pela Polícia Federal e um primo dele filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil.
Mesmo assim, o presidente do Conselho de Ética, o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, decidiu ontem arquivar o caso Aécio.
Já o caso dele, lamentou Lindbergh, que é acusado de quebra de decoro parlamentar por impedir a continuidade regular de uma reunião do Conselho, será decidido em votação do próprio Conselho de Ética.
Desculpe esse desabafo, mas é um desabafo de quem está indignado, de quem está com vergonha desse Senado Federal, por vários motivos. Por esse caso do Aécio, sim, mas por mais coisa. Porque esse Senado Federal aqui virou uma casa contra trabalhador. Só defende interesse de grande empresário, de banqueiros, e massacra os pobres, os pequenos.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, comemorou a decisão do governo de sinalizar e recuperar, mesmo que provisoriamente, a BR-153, no trecho entre Anápolis, em Goiás, e Palmas, em Tocantins.
Ela lembrou que a rodovia nesse trecho foi concedida à iniciativa privada, mas a empresa responsável pela administração não cumpriu as determinações contratuais e, por isso, foi decretado o fim da concessão.
A rodovia sofrerá essas transformações que eu acredito serão favoráveis no sentido de que, neste momento, diante da escassez de recursos, seria uma solução transitória, mas benéfica para evitar, dessa forma, que os acidentes continuem fazendo vítimas, como temos assistido recentemente.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, disse que os serviços de transporte de passageiros por meio de aplicativo, um dos quais é o Uber, praticam concorrência desleal com os taxistas.
Ao lembrar que o Uber é questionado em mais de 80 países, o senador alertou que o cenário paradisíaco oferecido aos usuários pode mudar se o serviço não for regulamentado.
Eu não vou cobrir um santo e descobrir o outro. Eu não vou tirar dos trabalhadores brasileiros para encher o bolso das empresas internacionais. Esse Uber entra hoje, acenando com preço baixo, se instala, toma conta do mercado, daqui um dia eleva o preço e está o caos criado.
Já o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, criticou a portaria do governo que liberou a utilização do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para voos interestaduais de longo curso.
A volta desses voos, na opinião dele, significará a precariedade dos serviços, já que não existe demanda suficiente para os dois aeroportos que atendem a capital mineira.
Para o senador, a decisão não foi técnica, mas política, o que pode trazer problemas de insegurança no futuro.
Perderemos as conexões internacionais. Perderemos, certamente, muitos voos que partem de Belo Horizonte para outras regiões do Brasil. São graves as consequências desse ato, a meu ver, tomado de maneira completamente desatinada.
Pacientes com doenças raras se reuniram hoje no Senado com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Eles reclamaram da falta de medicamentos para garantir o tratamento regular. Existem de 6 a 8 mil doenças raras no mundo e a estimativa é que mais de 13 milhões de pessoas convivam com esse problema no Brasil.
O Senado deve acompanhar as medidas do Ministério da Saúde para resolver a questão, conforme explicou o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba.
Para que de forma concreta, de maneira objetiva, possamos levantar quais são os pacientes que estão sem medicação, quais são as doenças que estão sem o seu tratamento regular, para que isso seja sanado o quanto antes, poupando vidas naturalmente, preservando a saúde desses pacientes. E foi esse o compromisso que o ministro assumiu e esperamos que tenhamos uma solução urgente e urgentíssima para esse drama.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.